Provocação Histórica.
Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando meu convidado especial, minhas convidadas e convidados especiais espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Mais um Provocação Histórica ao vivo aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Desde 2021 que o Provocação Histórica e esse historiador que vos fala apresenta aqui os principais temas da nossa condição histórica no mundo. Aleluia! Essa altura vocês já sabem, eu sou Olinda Nair Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil e num mundo que tem um intenso, virulento, violento passado pela frente, ou como diria o outro, um passado que não cessa de passar. E vamos curtir, compartilhar, fazer viajar a palavra da história, até porque, senhoras e senhores, quem não ficou aqui durante mais de 30 dias, mesmo que fazendo as devidas críticas, absorto pelos jogos, pelos corpos, bailarinos ou não, a depender da seleção, que brilharam nos gramados verdes da América do Norte. Só que a gente teve alguns probleminhas ali, a FIFA, o Infantino, o Trump, os cartões vermelhos anulados, uma série de restrições a outros países, incluindo o Irã. Senhoras e senhores, para comentar politicamente, vamos dizer assim, esses assuntos todos, eu que fui lendo os textos dele, brilhantes, né, como crônicas do tempo presente, ali nas redes sociais, eu tenho a alegria de receber aqui, então, no palco do Provocação Histórica, o ex-ministro, cientista político, por que não um escritor de mão cheia, Renato Janine Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica. Tudo bem, meu querido?
Obrigado. Tudo bem, Lidia.
E aí, quando eu vi você escrevendo, eu falei, vamos lá, Renato.
Olha, é muito atrevimento, porque eu não conheço futebol, não sou nem amador de futebol. Eu só vejo futebol na Copa do Mundo, cada 4 anos. Então,
que é ótimo.
Vamos dizer, não é tantas vezes. E vejo basicamente os jogos do Brasil, pouca coisa a mais. Fora o Brasil, eu vi as semifinais e as finais. Né?
Uhum.
Mas realmente, a grande questão que eu acho que se coloca, e aí o Facebook mostra postagens antigas, é a seguinte... Para nós brasileiros, o futebol, a seleção é metáfora do Brasil. Vale ainda a expressão que o Nelson Rodrigues cunhou nos anos 50, a pátria de chuteiras.
Uhum.
Seleção é pátria de chuteiras ou é só um jogo?
Uhum.
Quer dizer, são duas coisas, né? Quer dizer, tem um lado, eu vi que uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, que é de cada 4 anos, eu comentei, gente, é só um jogo.
É.
E isso é 2014, quando o Brasil se danou naquele 7-1.
7-1.
Mas, e aliás, o 2014, que estava, vamos dizer, no ano da reeleição da Dilma, já estava o Brasil muito, muito conflituado, as sementes do golpe estavam já germinando. Em 2014, eu senti o período da Copa como um período muito bom, muito gostoso, Copa no Brasil. Sentia, talvez fosse ilusão minha, mas senti que o ar estava bom, que as coisas estavam boas. E hoje, eu acho, nesta Copa, eu senti exatamente, não digo que o ar estivesse ruim, não é isso, só senti que, dessa vez, eu senti muito a seleção como metáfora do Brasil, sabe? E é uma grande coisa que me chama a atenção na seleção é o seguinte, os nossos jogadores fazem o estritamente necessário, nada além do necessário. Eles jogam, se fazem um gol no adversário, isso basta para classificar para a etapa seguinte, tá bom, tá, para, não faz mais nada. Não é a única seleção que faz isso, mas a nossa tem muito isso. Então, aí, de repente, rola um empate, rola uma virada de jogo e o Brasil se dana. E eu tenho a impressão que a sociedade brasileira está muito desse jeito, sabe? Quer dizer, em vez de ter ambições grandes, de chutar para o alto, chutar alto, chutar fora, não, chutar para o alto, chutar fora. Está errado a imagem.
Dá aquele chutão para a lua, né?
Em vez de,
é o que a gente tem feito, né?
Tem feito. Em vez de um farol alto, eu sinto um Brasil de farol baixo, limitado. Eu acho isso ainda mais curioso, porque eu acho que dos nossos líderes, o Lula é o único que tem farol alto.
Uhum.
É o único homem a governar o Brasil nas últimas décadas que tem ambição, ambição para o Brasil.
Sim.
Porque eu penso, uma coisa que eu penso muito, presidente da República. Quais presidentes pensam no que a história vai dizer deles? Getúlio. Getúlio naquele testamento que diz, eu saio da vida para entrar na história.
Uhum.
Então Getúlio, quando se suicida... Um homem que, pelo visto, era ateu, que não acreditava na vida eterna, que estava cometendo um pecado mortal, caso ele fosse cristão, iria, então não iria para o céu. Getúlio, quando se suicida, diz isso. Quem mais? Fernando Henrique? Fernando Henrique, eu acho que ele é ambicioso o suficiente para querer um papel na história. Temer. Temer certamente não pensou na história, porque, enfim, a imagem dele na história, como a de Café Filho, dois vice-presidentes que foram contra o titular da pasta e foram vistos como traidores por quem apoiou, num caso Getúlio, no outro caso Dilma, eu acho que eles não, a imagem deles histórica não é grande coisa. Uhum. Juscelino ficou com uma grande imagem histórica. Getúlio, como eu já falei, eu acho que o Lula não se preocupa com isso. Mas eu acho que ele vai ficar para a história como um homem que realmente tem uma ambição para o Brasil. E isso que eu sinto falta na seleção. Quer dizer, quando a gente vê essas imagens, quer dizer, o Neymar que sai de lá para jogar pôquer em Las Vegas, o avião da seleção que volta com um único jogador, claro, a maior parte joga na Europa, mesmo joga fora, né? Mas mesmo assim, quer dizer, se a gente tivesse ganhado, eles estariam chegando aqui para serem aplaudidos como já foram. Eu lembro bem do Tetra, como foi a seleção da Espanha ontem e hoje, né? Uhum. Agora, eu sinto que há uma coisa muito tímida nisso tudo, viu? Total. Sabe aquele verso dessa mocidade bronzeada mostrar seu valor? Tá faltando
isso. Novos baianos, não
é? Novos baianos, é isso. Então a sensação é de uma seleção que faz apenas o que precisa, e ainda com todas essas coisas malucas, uma CBF em que ninguém confia, um treinador que, enfim, a gente não sabe se é bom ou não é.
Trazido como tábua de salvação, como estrangeiro.
E que também, ao terminar, vai para o Canadá. Quer dizer,
o fato dele... Dá uma satisfação, né?
É, o fato dele ser estrangeiro, tudo bem, não tenho nenhum problema com isso. Mas vai para o Canadá, quer dizer, é como se esse povo não tivesse compromisso com o Brasil.
Exatamente. Não, também acho isso. E aí, voltando então às metáforas boleiras, até pensando no seu colega de faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, o Wisnik, né? Futebol como veneno, remédio, né?
Desculpe, quem?
O José Miguel Wisnik.
Ah, sim.
Futebol como veneno, remédio. Uhum. Quer dizer, você citou o Nelson Rodrigues e aí a cada Copa tudo isso vem à tona de novo. Mas já há trocentas Copas que a gente não ganha desde 2002. Esse futebol já é da França, aliás, França multirracial, de uma Espanha que fez o gol a partir da cabeçada de um imigrante nascido na Espanha, cuja mãe atravessou o deserto do Saara.
Isso, eu estava lendo hoje no País.
Uma loucura.
História mais bonita, né?
Quer dizer, o que a França jogou e a Espanha também tem muito a ver com quando os jogadores do Brasil, em geral pretos e pardos, se destacavam num futebol bailarino. Por que você acha que a gente perdeu isso? Ou não perdeu, porque é possível ver isso no Vinícius Júnior, no próprio Neymar, só que isso não encaixa mais, né?
Não sei se o fato de que eles nunca jogam juntos, e então quando eles, porque estão todos em lugares diferentes do mundo, então quando você vai formar a seleção não dá tempo de fazer química. Talvez esse seja um fator. Outra coisa que eu tenho muita tendência a pensar é que ficou uma coisa muito mercenária, sabe? De querer ganhar dinheiro, que ganha. Veja o caso das bets. O Vinícius Júnior, por exemplo, se tornou um personagem muito querido, sobretudo em reação aos atos de racismo contra ele na Espanha, faz propaganda de bets.
O que é isso? Lembra? Ele aparece como um ancião.
É.
Mesmo depois de ser eliminado, ele aparece nas propagandas da Cazé TV o tempo todo.
Então não existe ética nisso. Quer dizer, o que é você fazer propaganda de uma coisa que está levando muita gente à pobreza, fazendo gente perder casa? Que é um negócio assustador. Antigamente, a história que se contava, sei lá, quando eu era criança, era de fazendeiros que jogaram a fazenda e perderam a fazenda no jogo e deixaram a família toda desamparada. Agora isso está acontecendo com gente pobre, com gente de classe média baixa, que perde o que tem. E isso tudo, e na época havia um discurso que era o seguinte: dívida de jogo é sagrada, quer dizer, não é sagrado nada outro. Você pegar empréstimo para uma empresa, para comprar casa, para um carro, não é sagrado. Dívida de jogo, que é uma coisa infame, é sagrada. É um absurdo, né? Mas é uma cultura antiga que parece que volta hoje numa dimensão maior, porque não é mais fazendeiro perdendo fazenda. É gente pobre perdendo condição de subsistirem os seus próprios filhos. Uhum. Isso está muito absurdo. Mas eu queria voltar um pouco ao Nelson Rodrigues.
Vamos.
Porque eu li agora o livro.
Foi cancelado, mas agora está sendo descancelado.
Faz tempo que o Nelson Rodrigues... Nelson Rodrigues é um caso engraçado. É. Em 68, eu tinha 18 anos, estava no primeiro ano da faculdade
68?
De filosofia,
então,
68.
Você pegou o auge ali do
peguei.
Maio de 68.
Então a gente ocupou tudo mais. Beleza. E eu lia, entre outros jornais, o Estadão, e a coluna do Nelson Rodrigues, que era uma coluna muito reacionária. Eu ficava muito irritado. Aí um dia, na ocupação da faculdade, eu assisti uma palestra do Roberto Schwartz, que maior elogio ao Nelson Rodrigues. Disse que era reacionário, mas que era um extraordinário escritor. Para mim era difícil perceber esse caráter extraordinário. Aí faz uns 3, 4 anos, quer dizer, claro, me reconciliei, sei que ele é grande, etc. Eu li A Vida Como Ela É, que são contos maravilhosos, é maravilhoso, né? E agora eu li, logo no começo da Copa, A Pátria de Chuteiras, os artigos dele, basicamente de 58, mas 62, ao longo de vários anos, é uma coletânea. E é muito bacana, porque a primeira coisa que você vê é o orgulho de ser brasileiro. Esse homem que criou a expressão pátria de chuteiras, criou também o complexo de vira-lata, dizendo que os brasileiros se consideram menos do que eles são. E o brasileiro tem mais capacidade. E ele festejava, sobretudo, Pelé e o jogo brasileiro. Podemos dizer o Garrincha também. São dois extraordinários astros do pé, da bola. E veja, o pé tem uma coisa... O futebol É um esporte curioso. Eu vou tratar dele a partir de Maquiavel um pouco.
Tá.
É o seguinte...
Vai vendo.
O Maquiavel diz que das coisas que a gente faz na vida, metade é governada pela fortuna e metade pela virtude. Fortuna seria a sorte. Você faz uma coisa e dá errado, sabe? Você planeja um negócio e, de repente, surgem fatores externos que derrubam a sua pretensão, sua ambição, seu plano. A virtude é o contrário, o que você planeja e que dá certo e que resulta. Então, o futebol, eu acho que é uma luta de virtude com fortuna o tempo todo. É um esporte improvável, porque nele você está usando um membro que não é adequado para a precisão que dele se espera. A mão é muito mais fácil de você manejar. O pé é justamente um membro que continua inferior. De quando o ser humano era, nem era ser humano, e quando nossos ancestrais eram quadrúpedes, os dois membros anteriores se tornaram mãos e têm, então, uma sofisticação, uma capacidade de preensão, de pegar as coisas muito maior. E o pé não tem. E o que o futebol faz? Ele quer que o pé seja preciso, que o pé seja ótimo. Então, é uma luta da virtude contra a fortuna. E onde isso aparece bem é num verbo inglês que a gente adaptou para o português. O verbo inglês é to kick. To kick, em inglês, é chutar. I kick a ball, eu chuto uma bola. Em português virou quicar. Quicar não é um verbo transitivo direto, com um ser humano como sujeito e bola como objeto direto. É um verbo intransitivo em que o sujeito é a própria bola, a bola quica. E o que, que é isso? Quando você chuta a bola, você está quicando a bola, em inglês, kicking a bola. Você é o sujeito do jogo, mas a bola ela própria adquire como se fosse uma autonomia, ela quica, quica numa elevação, quica numa poça d'água, quica em alguma coisa inesperada, é a fortuna. Então, o ser humano está chutando, está tentando fazer o que é virtude. Virtude, para Maquiavel, não tem nada a ver com virtude. Não é virtude cristã, religiosa, moral. Virtude, para ele, é o ser humano ser capaz de dirigir as coisas, de governar. E aí, o que acontece, que é muito interessante, é que nessa luta entre a virtude e a fortuna, é que o jogo se torna esmerado, se torna bom. Surge o famoso jogar bonito brasileiro, futebol arte, futebol espetáculo, todos os nomes que já foram dados. E que eu estava vendo ontem no Instagram uma francesa dizendo que fim levou o jogar bonito? Jogar bonito, que fim levou? O que aconteceu que nós não estamos mais vendo esse jogar bonito brasileiro? O que houve? E tem todas as explicações. Tem gente que diz que que os jogadores saem cedo, talvez seja verdade. Tem gente que diz que não existe uma formação de jogador aqui, que ele acaba terminando sua formação na Europa. Agora, tem uma coisa que desde os anos 60 se dizia, que era o seguinte: quando o Brasil deu o show em 58, 62 e saltando 66, deu de novo em 70 com o Tri, quando o Brasil, então, em 4 Copas seguidas ganhou 3, o que se dizia muito é que o jogador brasileiro é um indivíduo genial, mas que nós, como coletivo, não funcionávamos. Então,
Mesmo com 70?
Mesmo em 70. Então, o jogo coletivo ideal era o jogo europeu, carrossel holandês, nessa época, mais ou menos. Então, o Brasil tinha que aprender a lidar com o coletivo, que também dava como metáfora do Brasil. Nós temos uma dificuldade na vida coletiva. Eu tenho um livro, A República, a Sociedade contra o Social, em que o subtítulo é O Alto Custo da Vida Pública no Brasil. Vida pública no Brasil é uma coisa que praticamente é considerada um ônus. Quer dizer, não é... Vou pegar um exemplo de quando o Recupero, que é uma pessoa que eu respeito muito... Quando o Rubens Recupero desastrosamente teve aquela fala de que o que é bom ele cacifa, o que é ruim ele esconde. Assim, falou isso em 94, né, a respeito do Plano Real, e isso logo antes da eleição que levaria o Fernando Henrique. Bom, tudo que foi dito era como ele é um ser humano decente na vida privada. É como se a nossa vida pública sempre fosse um desastre. E quando alguém na vida pública é pego fazendo uma coisa errada, e essa do Recupero não foi um grande erro, não era corrupção, não era nada, não era assassinato, era simplesmente um manejo da opinião pública, como todo político faz. Mas quando isso foi feito, o refúgio foi na vida, que se aludiu, foi na vida privada. Ele é um dos grandes homens públicos brasileiros, isso é a coisa mais curiosa. Você poderia pegar tudo que o Recupero fez, o homem conhece muito o comércio internacional, foi um grande diplomata, defendendo o Brasil em inúmeras condições, mais que o Brasil, defendendo plataforma mundial, mas nós temos dificuldade de aceitar a vida pública, viu?
Impressionante.
Então, talvez, a dificuldade do jogo coletivo e a própria dificuldade dos nossos talentos individuais quando se reúnem na seleção, dificuldade desses talentos individuais se engrenarem, seja também uma metáfora da nossa dificuldade de trabalhar em conjunto.
Total. Então, vou aqui, ousadamente, porque você faz isso, aqui, ó, Renato Gianini Ribeiro, professor da Universidade de São Paulo, e de tabela, meu professor, que eu fui aluno da FEFELEC, então sempre vi ele dando as palestras lá. E vi também Aziz Absaber, essa turma anterior.
Aziz,
você
era fantástico.
Lembra? Uma figuraça, né?
É.
E brilhantemente aqui falando de futebol, mas no fim das contas falando de política, porque futebol e política sempre se misturaram. Mas, Gianini, você acabou de definir não só o Brasil, mas o Neymar, né? Quer dizer, o Neymar, com um talento individual impressionante, abdicou de ser atleta e jogador de futebol para ser um indivíduo superstar. Ele prefere ter um bate-móvel e ser a Anitta, não tem problema nenhum em ser a Anitta, mas ele não tem o talento da Anitta, né? Ele é um jogador de futebol, é um bailarino. Aliás, eu vi o Neymar, eu tive a oportunidade de ver uma vez só, devo até hoje, fui no Parque dos Príncipes, Parque dos Príncipes?
Em Paris?
Em Paris, no Paris Saint-Germain. 2022, estava o Messi já indo para o fim da carreira, quer dizer, depois a gente viu que não, né? Que ele jogou essa Copa, mostrou que com 39 anos o bicho ainda está voando. Aí eu vi Messi, Neymar, no Paris Saint-Germain, já estavam os dois lá, e o Mbappé, ainda ali no...
Os, né, três jogando?
Os três jogando juntos.
Meu Deus.
Aí eu lembro que eu falei assim, isso é... Eu olhava para o Neymar e para o Messi... Mesmo o Messi já mais para o fim da carreira, e eles deslizavam em campo quando tinham a bola ou não. Meio que nem Garrincha e Pelé. O Mbappé está muito melhor agora, está cracaço, mas ele era mais velocista na época, craque mais velocista. Só corria, só corria, porque não era ele o dono do time. Aí a gente viu nessa Copa agora que o Mbappé, além de correr, marcar, ter gana, paixão que a gente não tem, ele... É um gênio, ele pega esse pé que não foi feito para precisão, como você bem disse, e botava a bola onde ele queria. Às vezes dava um chutão, mas, né?
Eu lembro do Neymar na TV, em 2014, em algum jogo, ele fez a bola subir pela perna dele. Um negócio assim que é...
Incrível.
É, como se disse, é um baile, um bailarino, né?
Tipo
um negócio
o Ronaldinho,
fantástico.
O gaúcho, bruxo.
Isso o Brasil teve, né? Ainda continuam esses talentos. Agora, a questão que fica um pouco, como esses talentos individuais não rendem? Quer dizer, como que isso não resulta? Ou rendem no bolso das pessoas. Eles estão ganhando muito bem. Nossa. É uma loucura isso. Quando você vê o Neymar, consta que ele comprou um relógio por US$1 milhão em Nova York, quer dizer, isso para mim não faz sentido nenhum. Quer dizer, agora eu estou pensando pelo meu lado como professor de ética, né? O que isso é? O que que isso significa? Muito pouco, né? Que é uma questão que é interessante. Uma vez na França, na casa de uns amigos meus, o Jacques Rancière, a mulher dele.
Só o Jacques Rancière.
E a Danielle, que foi minha professora na USP. estava Dominique de Santi, mulher do filósofo Jean Toussaint de Santi. E eu e ela começamos uma conversa bastante, bastante heterodoxa, que era até a partir de quanto dinheiro por mês não faz diferença nenhuma, sabe?
Boa.
Depende da pessoa, evidentemente. Mas quando eu penso em certos abusos que gente com muito dinheiro faz, penso, por exemplo, no governador do Rio que foi condenado, no Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, parece que cada 15 dias ele pegava um jato da Air France, na sexta-noite, em primeira classe, ia a Paris, sexta-noite, chegava sábado à tarde e voltava domingo à noite.
Meu Deus.
É uma coisa que... Eu me pergunto qual a qualidade de vida que você tem. Claro, primeira classe é incrível. Certamente ele comia muito bem, passava um fim de semana esplendoroso, mas o fim de semana dele era pouco mais de 24 horas.
Ficar num avião.
Devia chegar umas 3 da tarde, 4 da tarde de sábado, embarcar no começo da noite de domingo. Tudo isso, quer dizer, o que você... Veja, se você é muito rico, o que você faz... Qual a vantagem disso? Quer dizer, qual a vantagem disso sobre uma pessoa que é menos rica e que faz uma viagem de 15 dias?
Uhum.
Que é muito melhor do que uma viagem
pra fluir,
assim,
né?
De 48 horas, que não, acabam sendo 24 horas líquidas. Então, eu fico pensando nessas pessoas que têm muito dinheiro, que exibem esse dinheiro, que acham isso, de alguma forma, atrativo, prazeroso. Eu não consigo entender a graça.
É inacreditável, né? E é uma ostentação atrás da outra. A Copa do Mundo mostrou isso, né?
É.
Você via, quer dizer, a sede principal foram os Estados Unidos, aí pela final em Nova Jersey. Aliás, eu consegui uma vez também nesse estádio, no MetLife Stadium, ver o futebol americano, ver o Giants uma vez jogar. E aquela comoção dos americanos e sempre aquele show do intervalo, né? Às vezes o show do intervalo e ir lá para baixo consumir comida, fast food, é mais atrativo que o próprio jogo. É isso que eles fazem para o beisebol, para o basquete e pelo próprio futebol americano. Mas, enfim, aí mostrava toda hora o quê na transmissão? As celebridades no estádio. É tudo sobre ostentação, sobre quem é celebridade.
É. E dado que você falou em show, eu acho um desperdício você pegar Madonna, Shakira, os BTS, sei lá quem mais, e dá 15 minutos ao todo. Quer dizer...
Ao todo para todo mundo junto.
Para todo mundo junto.
Cada um
quer dizer,
com 2 minutos.
Quer dizer... Muito melhor seria fazer show antes, talvez, do espetáculo, do futebol, né?
Ou depois, né? Como uma festa de despedida.
Como uma festa.
Boa.
Antes, porque teria mais atenção. Depois, provavelmente, muita gente vai estar indo para outra. Mas, realmente, dá um pouco essa sensação. Quer dizer, você reúne gente dessa qualidade, certamente com um cachê altíssimo, para dar o quê? 2 minutos? É muito estranho isso, viu? Sem contar o preço do ingresso no estádio.
Você viu que disparou, né? Foi uma média de $1,000 o ingresso.
Você compara com Copas não tão antigas, né? Eu comprei para a Copa do Brasil, foi engraçado. Copa do Brasil, entrei quando abriu às 9 da manhã de uma segunda. Mas como eu entrei às 9, fiquei na fila até meio-dia. Eu só consegui um ingresso para ver o jogo de Portugal com Gana em Brasília, eu morando em São Paulo. E aí, então, comprei para mim e meus 2 filhos, aí foi muito divertido, porque a gente pegou um voo que saiu de Congonhas, umas 8 ou 9 da manhã, a gente desceu em Brasília, pegou um busão para ir até o estádio Mané Garrincha, assistiu o jogo, aí a gente voltou até o aeroporto para pegar um voo que descia em Guarulhos. Então nós fizemos ida e volta no mesmo dia, mas por 2 aeroportos diferentes de São Paulo, mas foi ótimo, foi maravilhoso. E foi muito bacana, porque além do Cristiano Ronaldo, que jogou um bolão, tinha o fato de que, bom, meu filho mais velho, que sempre foi muito politizado, ele queria a camisa de Gana. Então nós tivemos dificuldade, finalmente eu achei a camisa de Gana para ele. E nós chegamos no estádio, todo mundo torcendo para o Portugal. Na metade do jogo, a galera virou. Começou a torcer para a Gana. Foi muito engraçado, viu? Que é um negócio bacana também, você vê a dinâmica do jogo. A dinâmica do jogo altera. Se é o seu time ou sua seleção, você vai torcer até o fim.
Sim.
Mas se você não tem muita ligação, como para mim foi o caso nos 2 últimos jogos, o de sábado e o domingo, Inglaterra, França e Espanha, Argentina... Quando não tem um fator para torcer desbragadamente por um lado, então, sabe, você curte o espetáculo, né? E eventualmente, até muda de lado, está torcendo.
Sim, né? Completamente. E no meu caso, no caso, eu escrevi várias críticas ao racismo desbragado de jogadores, não todos, mas vários, e não toda a torcida, mas boa parte da torcida argentina. Ainda assim, por um motivo, acho que eu tenho quase a mesma idade que o Messi. Então eu vi desde jovenzinho o Messi despontando, Ronaldinho Gaúcho no Barcelona passando o bastão para ele, e esse Messi fazendo essas coisas que ele fez. Assim, eu via jogos do Barcelona e não acreditava. Quando eu gostava mais de futebol, e aí, por N motivos, eu também fico mais só torcendo em Copa hoje em dia, pelos motivos que você mencionou. Mas aí, tudo para dizer o seguinte, no fim das contas, mesmo com todas as contradições, eu torci para a Argentina. E, então eu fiquei até o fim acreditando que eles poderiam ainda fazer um gol, e quase fizeram. E aí tem uma dinâmica interessantíssima. O time da Espanha não é tão brilhante do ponto de vista do ataque quanto o time francês, né? O Mbappé, Dembélé... Olise. E só que é um time bonito de ver jogar, mesmo que ele não seja tão assertivo. A gente quase viu a Argentina empatar e ganhar nos pênaltis, fazendo um jogo horroroso.
Pois é.
Sobretudo
pois
esse último, né?
É, esse último, né? Os outros não. Mas é muito estranho tudo isso, né? Quer dizer, por exemplo, você pega o jogo do sábado, né? Inglaterra e França. A Inglaterra deu um show esplêndido no primeiro tempo.
Parecia que estava solta, né?
E no segundo tempo. E a França, sim, de freguês. No segundo tempo, a França virou. Alguém me disse que provavelmente o técnico deu um malho neles no intervalo. É possível.
Deixando.
Mas, enfim, mesmo assim, quer dizer, os jogadores são os mesmos. Eles sabem o que têm que fazer. Então, no caso do jogo de domingo, né, a ideia que muita gente tem de que a Argentina se reservou para os pênaltis porque nele ela ganhava. Isso é uma estupidez, porque são 90, 120 minutos, quase você pode levar um gol como de fato levou.
Uhum.
Então não dá para ficar
martelado
nesse negócio,
todo.
Não chutar para gol durante 90
um
minutos.
O único chute foi quando o Messi, as poucas chances que o Messi teve na prorrogação já, né?
Eu estava mais ou menos neutro nesse jogo, mas quando eu vi a Argentina tentando fazer o gol, eu achei que seria um tanto injusto. A Argentina com aquele jogo tão fraco, se ela ganhasse nos pênaltis. Agora, o Brasil ganhou nos pênaltis em 94, né? Só que não lembro como foi. O jogo deu 0-0, mas não lembro se foi um jogo bom, um jogo ruim, um jogo brilhante. Você não tem lembrança disso?
Qual jogo?
1994.
O da final?
A final.
Ah, não lembro. Eu era muito pequeno.
O Brasil está...
9 anos.
Itália fizeram 0-0.
É.
E nos pênaltis, o Roberto Baggio, que o Deus o tenha, que Deus o apoie, lhe deu muitos anos de... Nem lembro se ele está vivo ou não.
Está vivo.
Pois é, que lhe deu muitos anos de vida,
lua, né?
Muitas felicidades, mas o grande Baggio conseguiu errar o pênalti, né, da vitória ao Brasil.
Então, o pessoal comparou muito, né? Eu acompanhei alguns jornalistas esportivos que também são da casa aqui, o Juca Kfouri e o Trajano, e o Arnaldo Ribeiro, e outras pessoas no UOL Copa. Fizeram uma cobertura ali e fizeram umas mesas redondas na Copa. E todos disseram isso, né? Que das finais de Copa do Mundo, a de 94 e essa de domingo passado, foram as piores, né? Eu diria que a de 94 foi até pior. Ou depende do aspecto também, né? Revendo o jogo, o Brasil criou chances com Bebeto e com Romário, né? E essa Espanha aí, por mais que ela não seja tão assertiva, porra, ela macetou a Argentina. Parecia que ia ser 4-0 em algum momento ali, né? Mas não fez o gol, que é o que o pessoal reclama lá, né? Eles não têm... Onde está o jogador matador da Espanha? Está na Argentina, é o Messi, que jogou
pois
no Barcelona.
Pois é, isso é tão curioso, né? Porque tem uma coisa, acho que na África tem algum campeonato em que só jogam os jogadores que estão no próprio país. Que, obviamente, não são os melhores jogadores africanos, pelo menos não os mais destacados. Né? Não sei se foi Cabo Verde, que não tem nenhum jogador que joga em Cabo Verde. E talvez não seja o único país nessa situação. Né? O Brasil, quase ninguém joga aqui. Né?
Raríssimo.
Isso é triste.
E né? O Nelson Rodrigues em Pátria de Chuteiras, nessas crônicas, que eu também comecei a ler pela primeira vez, o livro A Coletânea, pelo Kindle até, pelo e-book.
Eu leio pelo Kindle.
Ele fala isso, né? Ele fala exatamente desse mesmo tema lá no final dos anos 50, quer dizer, vamos vender ou não vamos? O que, que isso implica? Por que, que perder nossos talentos é um problema? Né? Ele estava falando disso, não estava?
Estava. Agora, na época, o atrativo estrangeiro era muito pequeno, o valor dos passes e dos jogadores era muito menor, né? Eu lembro uma música, não sei se é de 58 ou de 62, que falava salve a CBD, que era o nome da, do que hoje é CBF, né, porque é Desportos, e abrangia outros, jogadores, diretores, dirigentes, quer dizer, você saudava também os dirigentes. E havia um que era, nem sei qual o mérito dele, mas o Paulo Machado de Carvalho, que deu o nome ao estádio do, do Pacaembu, era alguém muito admirado, quer dizer, depois começou essa decadência. O Avelange foi muito bom para aumentar a cobertura do futebol mundo afora, né? Total. Um monte de país que não tinha tradição disso, inclusive os Estados Unidos, mas ele criou também uma tradição muito ruim na, na FIFA, né?
Bizarra, né?
Na CBD e na FIFA, né? Uhum. Você ter hoje como presidente da CBF, né? CBF. Alguém que é de uma federação tão pequena como Roraima, né? É muito estranho.
Um ministro do Supremo com influência direta na CBF, que é o filho do Gilmar.
Isso é muito esquisito, né? Muito ruim. Né?
Cara da CBF, né? A CBF do Ricardo Teixeira, tão denunciada pelo Juca Kfouri.
É.
Várias vezes teve que, né, sofreu pressão desses cartolas por denunciar nas crônicas essa absurda. Aí, pensando em CBF e FIFA... A FIFA não parece um país imperialista que, de 4 em 4 anos, devassa uma sede, lucra loucamente, deixa até arrasado e vai embora?
É, agora você pensa também, Brasil, 2014, a FIFA colocou um caderno de exigências que era escabroso, exigia, né, coisas totalmente absurdas.
Então, à toa deu os protestos que depois viraram...
Deu. E agora, nos Estados Unidos, foi tudo dependente do império, né? Foi tudo subserviente. Totalmente. Aquela cena... do Infantino entregando a taça junto com o Trump, é horrorosa, né?
E o Trump não saía da cena, lembra?
Não saía.
Ele atravessa e fala, você tem que sair. E os jogadores só esperando ele sair, ele ali, né? Fazendo aquilo que ele, aquela dancinha dele.
É, pois é.
Surreal.
Pois é. Não, olha, a Copa do Trump não vai ficar com uma grande memória.
Ah, né? Essa, ele anulando o cartão vermelho do até esqueci, o Bellingham é da Inglaterra.
É, um jogador parece que legal.
Também. Sim, total. Tanto é que entrou no jogo contra a Bélgica, mas entrou mal. Acho que também por conta desse efeito dessa intervenção direta do Donald Trump, né? Bizarro, cara. Mas a gente sabe da história da FIFA, da corrupção, da cartolagem. Mas aí, descaradamente, o Trump dá a entrevista e fala, não, eu liguei para a FIFA, pedi a anulação de um cartão injusto. Como assim, cara? Era para as federações todas saírem da competição, né? Mas todo mundo ganha uma grana.
Sem contar também que eles tiraram a Rússia, por causa da Rússia ter invadido a Ucrânia, e estão mantendo os Estados Unidos, que estão fazendo uma guerra imperialista contra o Irã. Essa coisa fizeram com a seleção iraniana.
Poder dormir em solo americano, né?
O árbitro de nacionalidade somali, que é um país que está numa situação muito devastadora, mas tem um árbitro que deveria estar lá e que não deixaram entrar. Então, um negócio, olha...
Copa da xenofobia mesmo, né?
É muito feio tudo isso. Eu não vi os jogos argentinos para poder falar da
arbitragem.
Não só da arbitragem, falando da xenofobia. As pessoas comentam muito, eu não presenciei. Uhum. Mas, de qualquer forma, o que também muita gente lembra é o seguinte... Você não pode julgar um povo todo por uma minoria dele, ainda mais uma minoria muito rica que está lá, porque para pagar esses ingressos você precisa ter muito dinheiro.
Sim, totalmente.
Viagem, hospedagem, ingressos, e além disso conseguir entrar nos Estados Unidos com um serviço de imigração totalmente arbitrário. Uhum. Né?
Então, mais do que nunca, né?
É, pois é.
E uma coisa que foi muito discutida, inclusive nas mídias sociais... Foi esse Brasil de Vinícius Júnior, esse Brasil de, em geral, pretos e pardos que formam a maior parte das nossas seleções, né?
Isso.
Desde antes do Pelé, obviamente. E aí você olhava para a torcida brasileira nos Jogos do Brasil, parecia aquela torcida que ia para Paulista xingar a Dilma, não é isso? Ou no estádio aqui, quando xingaram a Dilma, né?
É bom lembrar para as pessoas que não sabem que nós tivemos um grande jogador negro nos anos 30, 40 do século passado, foi o Leônidas.
Que jogou no São Paulo, não foi?
E ele era chamado de diamante negro. Então, existe um chocolate que muita gente come, chama de diamante negro, em homenagem ao Leônidas. É bom as pessoas saberem que nós temos essa tradição do jogador negro há muito tempo no Brasil.
Uhum. Afinal, né, o Brasil do pós-abolição é um Brasil preto e pardo, né? Quando o futebol está começando a pipocar, né?
É, pois é, uma história muito louca, porque eu estava pensando outro dia na questão do Morro da Favela, no Rio.
Certo.
O Morro da Favela é ocupado logo depois da Guerra de Canudos, no final da década de 1890, quando os soldados que foram para Canudos não recebem as premiações, o pagamento que tinha sido prometido, e eles e outros pobres do Rio ocupam esse morro que eles dão o nome de favela, favela em latim, favela, é um lugar queimado, é uma terra calcinada, e aí eles ocupam. E é muito interessante você pensar que a favela surge logo depois da abolição.
Uhum.
Quer dizer, o que acontece? O Brasil é um país que não tem o menor projeto em relação aos negros após a abolição, os antigos escravos.
Uhum.
Em vez de, por exemplo, podíamos ter feito uma reforma agrária. O Brasil poderia ter dado terras a todos eles, terras devolutas, terras sem dono, terras que pertenciam ao Estado. Não, essas terras ainda hoje estão sendo entregues ao latifúndio, aos ricos.
Leleiros.
Aqui em São Paulo, o Tarcísio, por exemplo, fez uma lei pela qual os fazendeiros podem comprar terras do Estado com desconto gigantesco. Não tem quantos por cento, não vou chutar o número.
Preço de banana.
Mas é um preço muito barato. Terras que poderiam estar sendo usadas para reforma agrária. Mas o ponto grave mesmo é você pensar que quando os negros recebem a liberdade, eles ficam nessa situação terrível. E eu, recentemente, fui procurar ler a Lei dos Sexagenários.
Uhum.
A Lei dos Sexagenários é uma lei de 3 anos antes da abolição e que dava liberdade aos escravos que completassem 80 anos.
De 1886, né?
5, eu acho. Uhum. E aí a lei... comecei a ler. A lei começa dizendo que vai ter que fazer um censo dos escravos. Depois, no meio de um artigo, diz... Quem tiver 60 anos vai ser livre, mas tem que cumprir 3 anos ainda de trabalho. Quer dizer, provavelmente a lei do sexagenário não soltou ninguém. As pessoas foram soltas 3 anos depois, quando teve a abolição.
Uhum.
Mas você olha, é um negócio de uma mesquinharia, é um horror. E ainda, não sei se eu comentei isso, expectativa de vida média no Brasil em 1900, após a abolição, portanto, era 40 anos.
Ou seja...
Quer dizer, quem nascesse em 1900, a expectativa é que morresse em 1940. Ou seja, um sexagenário escravo, quantos havia?
Pois é, a minoria, né?
Muito poucos, né?
Uhum.
O Brasil foi muito cruel, sempre muito cruel com os negros, com os escravos. E eu acho que o fato de que eles façam esse show, que o futebol seja... Em grande parte, uma arte preta, uma arte negra...
E indígena, né? O Garrincha também prova isso.
Também. É uma coisa muito importante em relação ao pessoal preconceituoso, branco, etc.
Total, é resistência. Tanto quanto a capoeira, o futebol, ele é resistência, né?
E a capoeira, justamente, no período pós-abolição, ela é extraordinariamente reprimida pelo chefe de polícia no Rio.
É na era Vargas que vai sintronizar uma certa valorização da cultura afro, claro, em chaves ainda preconceituosas e elitistas, mas é na era Vargas que se cultiva pela primeira vez essa multirracialidade, né? Inclusive o Gilberto Freire é um dos primeiros a positivizar a herança africana, né?
É.
Mesmo que ele tenha criado a democracia racial, o pessoal esquece que ele foi um dos primeiros a positivizar essa herança, né?
Isso é verdade. É um negócio muito ambíguo, né? Porque nesse período em que começa uma valorização do negro, digamos, pouco antes da metade do século XX, é muito ambígua também, né? Porque às vezes vem... por exemplo, pega a dona Anastácia do sítio do Pica-Pau Vermelho, uhum. do
Pica-Pau
Amarelo, do Monteiro Lobato. Não sei porque eu botei vermelho.
Por causa do Pica-Pau Vermelho, o Pica-Pau do desenho.
Ah, claro. Mas enfim, você pega a Tia Anastácia. Tia Anastácia é uma querida, é ótima, mas de vez em quando tem umas palavras bem ruins que o Lobato usa para ela. Mas eu acho que a gente pode pegar o lado positivo de valorização do negro que nós temos no Freire, no Gilberto Freire, no Monteiro Lobato, no próprio Getúlio Vargas. Né?
Uhum.
E Getúlio, também é bom lembrar, uma coisa que é interessante lembrar do Getúlio, o tempo todo tem projetos de lei, o mais recente foi aprovado há uns 2 anos, um projeto do senador Lindbergh, proibindo pagar salários diferentes dependendo da raça, da cor e do gênero da pessoa. É muito legal isso acontecer, mas isso está na lei desde 1943.
Desde o Vargas.
Não é uma questão de fazer novas leis, é de aplicar. Está na CLT. Então, você pega a CLT em 1943, está isso. E é incrível quando o Brasil tem lei que não pega.
Uhum.
Então, e aí você tem novas leis para mandar cumprir a lei, quando a questão é do Poder Executivo e Judiciário aplicarem. Né?
Não, isso faz lembrar uma coisa que eu sempre falo aqui nas aulas no ICL, mas alhures também. O Brasil teve que ter duas leis anti-tráfico de ser humano para acabar
Verdade.
Com o tráfico. Fez uma lei em 1831, aí ignorou a lei, aplicou. Tanto é que o nível do tráfico negreiro foi de níveis altíssimos para o nível do século XVII, em 3 anos. Só que quando chega em 1835, a elite cafeicultora em expansão, sobretudo no Vale do Paraíba, começa a fazer uma campanha pública e aberta nos jornais do Rio para reabrir o tráfico de seres humanos, de africanos escravizados. Então, as duas últimas gerações de africanos escravizados no Brasil nem eram para ter sido escravizados. E nem era para ter tido essas leis todas aí que vieram depois.
Na verdade, a lei dos sexagenários, uma coisa que foi dita na época, pelo que eu li, é que ela soltaria muitas pessoas que teriam sido trazidas nesse período.
Uhum.
Porque houve Legalmente. Pessoas que foram trazidas depois de 1831, que então teriam já... que seriam mais novas do que 60 anos, mas foram registradas como sendo anteriores a essa data. Então, em 1890, uma boa parte dessa galera deveria ter sido alforriada.
Uhum.
Mas, enfim, é uma história Brasil, de horror, né? Viu, Tindinério? É
Brasil, você concorda com essa expressão? O Brasil, como o Luiz Gama, o abolicionista aqui de São Paulo, falava, grande Luiz Gama, jurista, poeta, tudo ao mesmo tempo, Luiz Gama falava que, no Brasil, a razão de Estado é o terror. Você concorda como cientista político?
Bastante, né? Bastante.
Pensa no Morro da Providência, que virou o Morro da Favela. Ele sempre foi invadido pela polícia, tanto quanto na Penha, lá no ano passado, né?
Brasil, a história do Brasil tem umas coisas muito curiosas, né? O lugar onde a cidade do Rio foi fundada foi destruído no começo do século XX, né? Quer dizer, existe uma... Ou outra coisa que eu acho muito significativa, o pátio do colégio. Você vai visitar o colégio... que é o lugar da Fundação de São Paulo, e é um prédio totalmente fake.
Sim.
É um prédio...
Do século XIX.
Muito mais recente. Então, é uma coisa estranha. Isso me fez pensar quando eu estive em Dubai, que eu achei um negócio muito sem interesse. Eu estive em Dubai, e aí, depois de passear por ali...
Onde o Neymar tem um apartamento de cobertura de milhões.
Deve ser maravilhosa a vista dele do mar, mas enfim. Eu fui a Dubai e descobri que tinha um bairro histórico. Fui no bairro histórico, e, né, quando chego lá, comecei a olhar as esquinas, falei, isso não é histórico, isso daí deve ser muito recente. As esquinas eram muito perfeitas, parecia coisa feita, assim, recentemente. Então, você tem um negócio no mundo, que é a coisa do fake, que é muito impressionante.
Impressionante.
Né? Muito impressionante.
Espetaculariza-se no nome de um turismo fake, né? E aí não se sabe definir o que são as camadas de tempo histórico. Fala, isso aí é uma vila histórica, mas até aí toda vila é histórica, né? Quer dizer, tem que saber fazer a estratigrafia, ler a cidade a partir de suas camadas reais, né?
Tem isso muito no mobiliário, um móvel que é chamado colonial, é um móvel fake.
Uhum.
Um móvel autenticamente do período colonial é chamado geralmente de móvel rústico.
Uhum.
Então, quando você quer ver um móvel colonial, é um móvel, sei lá, do século XX, feito...
Que é o estilo colonial.
É o estilo imitação. Colonial. Imita a colônia, etc., mas... Agora, aí você vai para a França, vai para Paris, você vê aquelas caves com umas vigas em cima, que eles gostam muito, né? E geralmente são mais antigas, mesmo. Não são, assim, tão novas. Ou quando muito, você repousa madeira, mas originalmente era assim, né?
Uhum. Remonta até séculos 17 e 18, né? Algumas daquelas.
Aí,
claro, que o Osman passou o trator, né?
Você
conhece bem a Paris dos Boulevards? Né? Tem uma história também de resistência da Comuna de Paris contra isso, né?
É Paris do Barão Haussmann, né?
Uhum.
Não sei se vocês sabem, mas por volta de 1860, a Paris medieval é destruída e no seu lugar se fazem grandes bulevares largos e que permitem o trânsito mais facilmente. E também se diz que uma das intenções era colocar metralhadoras para devastar as manifestações populares. Não sei se isso é verdade, mas pelo menos serviu para isso na Comuna de Paris.
Totalmente.
Né? Esse ataque, né?
Sim. E aí, claro, os comunardes tentam descalçar as ruas, fazer barricadas, mas fato de ser largo, as tropas vêm e arregaçam, né? Como o Thiers fez depois, né?
É verdade.
Renato Janine Ribeiro, ó, que alegria ouvir você aqui falando de futebol e política. E essas expressões no Brasil, né, que, ah, mas futebol, política e religião não se discute. Lembra disso?
É, isso daí é uma coisa...
Isso? Do reacionarismo brasileiro?
Vem, isso é uma coisa interessante. Eu acho que no Brasil, você discutir é quase que um pecado, sabe? A nossa cultura não comporta discussão.
Inclusive na academia, né?
Inclusive na academia. Eu lembro uma vez que saiu uma entrevista do Chico de Oliveira na Folha, logo no começo do governo Lula, e o Chico era muito oposto ao Lula. E o Chico defendia o que o Lula estava fazendo. Eles tinham sido parceiros, mas na hora da posse do Lula, foi feito um livro, uma coletânea de artigos sobre a proposta de mudança política, e o Chico propôs o controle social do Banco Central. E o artigo dele não foi publicado, ficou muito indignado, porque ele achava que essa reforma política era importante, rompeu com o PT e foi para o PSOL, se não me engano. É. E teve uma entrevista dele, que atacava muito o Lula, e ele dizia muito da importância da violência na história. E aí eu comentei que achava uma bobagem fazer esse elogio da violência, porque o lado progressista não tem armas, nem sabe manejar armas. Então, se for para a violência, o lado reacionário é que controla forças armadas, controla o que hoje a gente chama de CACs, colecionadores, atiradores, sei lá o que mais, caçadores. Então, eu comentei isso. Você acredita que teve alguém que escreveu perguntando se era inveja minha? Então, é um negócio louco, porque...
Não viram como um debate, sim, você ressentido com... O Chico foi seu professor?
Não, não foi. Mas você vê que eu gosto muito dele, gostava sim. muito dele. Mas a pessoa querida, pessoa inteligente, pessoa capaz, tudo. Mas eu achava uma coisa doida... Você coloca uma questão, as pessoas já supõem que você tá discutindo por motivos menores. Sim. Ou, por exemplo, eu lembro aquele voto absurdo da Rosa Weber mantendo o Lula preso em 2018, acho.
Isso.
Então, para quem não sabe ou não lembra, o Supremo Tribunal Federal foi se pronunciar sobre a validade de prender sistematicamente os condenados em segunda instância. Porque a Constituição diz que a pessoa só é culpada quando a sentença transita em julgado, quer dizer, quando não tem mais nenhum tipo de recurso possível. Uhum. A pessoa pode ser presa antes disso, mas seria quase excepcional. Ela é presa antes da sentença transitar em julgado, ela representa perigo, se pode fugir, etc. e tal. Mas, em princípio, só é presa depois da decisão final, como foi o caso do Bolsonaro, aliás. Uhum. E aí a coisa vai ao Supremo. Tinha o Sérgio Moro queria prender o Lula, né? Antes, e o Supremo decidiu que podia prender após a segunda instância de maneira sistemática, não é como exceção, que sempre pôde. E aí, então, a Rosa Weber, na hora de votar, ela começou a citar um monte de autores em alemão, dizendo que a referência estava no PDF do voto dela. E aí, acho que o Lewandowski quis discutir com ela, e uma amiga minha, uma juíza ilustre, querida, assim, comentou que era machismo questionar uma mulher. Eu falei, mas Andréia Pachá, que é uma pessoa muito querida, muito capacitada, falei, Andréia, simplesmente um debate, porque no Brasil debater é quase considerado um insulto, é quase que uma agressão. Quer dizer, você imaginar que debater com uma mulher é machismo... Enfim, o que debater com qualquer com uma pessoa é inveja ou alguma coisa assim, é recusar o debate. E esse é um ponto muito grave, voltando à dificuldade nossa em lidar com o público, com o coletivo, porque a vida pública se faz de debate, se faz de divergência, se faz disso. E aí a gente culmina nesse negócio que a gente tem hoje, em que nós não conseguimos nem ter debate com quem é diferente, porque tem pessoas que negam os fatos básicos. Como eu posso debater com uma pessoa que alega que a vacina não funciona, com uma pessoa que alega que o Lula perdeu em 2022 ou que o Bolsonaro ganhou no primeiro turno em 2018? Não tem como debater contra fatos, quer dizer, e infelizmente o Brasil tem muito disso.
Sim, completamente. Ó, Renato Janine Ribeiro vai ter que voltar aqui em breve, até para a gente... Pensando na vida pública e privada, na formação do Brasil, lembrar de Sérgio Buarque de Holanda, obviamente, né? Mas antes da pergunta final, deixa eu chamar o nosso grande público aqui, Voz de Minha Alma, para esse evento imperdível aqui do ICL, um documentário, mais um documentário original, Renato Janine, grande público, documentário original do ICL, sobre o filho 01, esse filho, né, famigerado, Flávio Bolsonaro, que está aí concorrendo às eleições, né? Um documentário com apuração, com fontes, muito sério, mais um doc original do ICL. Se inscrevam aqui no QR Code, a verdadeira história sobre o filho 01. Acho que a família Bolsonaro, né, Janine, ela é muito representativa dessa privatização da vida pública, né? Aí voltamos a Fernando Novaes, lá em História da Vida Privada, mas também ao Sérgio Buarque. Esse público e privado misturado, você acha que, mesmo com os tipos ideais questionáveis, às vezes essencializados, Sérgio Buarque tinha muita razão quando dizia isso, né? O homem cordial, ele está no futebol, né?
Tá. Cordial, lembrando, cordial não é bacana, não é legal. Cordial é quem age pelo coração, não pela razão. Então, o cordial pode incluir o ódio, né? Não é só
do ódio da tirania, né?
A tirania, tudo isso. Então, o fato de que o Brasil não se pauta pelas relações racionais que o Ocidente lapidou nos últimos séculos, mas se pauta por essa coisa muito impetuosa, irracional até. Essa ideia do Sérgio Buarque é uma ideia importante e que o nosso amigo Gessé não gosta do Sérgio Buarque, tipo, o tempo
eu
todo.
Eu sempre falo para ele, vou falar bem do Sérgio, hein, Gessé,
mas tem coisa muito boa o Sérgio Buarque.
Sim, era um muito historiador bom. Impressionante, né? E antes disso, esse ensaísta, né? Aliás, a Laura de Melli Souza, filha do Antônio Cândido, professora da USP também, foi sua colega durante décadas, né?
Isso.
Lá na Fefeleche. A Laura disse que o Sérgio, ele era, na vida privada, um tanto amalucado, tipo os modernistas, Oswald de Andrade. Ele era um modernista, na real, né? Uhum, ele começa ali com as críticas literárias modernistas.
Verdade.
Então ele tinha uma coisa de irreverência, irreverente mesmo, fazia assim, zoava todos os protocolos. Então, e ela me contou uma história maravilhosa, que era o Sérgio na casa da rua Buri, no Pacaembu. E nisso a Laura era pequena, assim, pré-adolescente, e tinha o Sergito, o filho mais velho, que foi professor da FEA depois, né? E esse Sergito falava assim, essa menina bebe gasolina, você bebe gasolina. Falava pra Laura, você bebe gasolina. A Laura foi ficando pé da vida e uma hora exortou o tio Sérgio, né? O Sérgio Buarque. Falou, ô tio, ele fala que eu tomo gasolina. Aí o Sérgio estacou, olhou pra ela assim e falou... Eu sei, você toma mesmo gasolina, eu vi você tomando gasolina ali debaixo da escada. era esse cara, né?
Era esse humor, né?
Figuraça.
Mas enfim,
senhoras e senhores, ó, aqui chegou a hora da verdade, senão a voz de minha alma vai me defenestrar. Renato Janine Ribeiro, olhando para essa lente da verdade aqui, responda na lata, o Brasil não vai ser mais o país do futebol ou nunca deixou de ser?
Pode vir a ser, de novo, mas vai ter que começar muita coisa, fazer muita coisa. E acho que, antes de mais nada, a gente tem que parar com essa ideia de que a taça do mundo é nossa e que é sempre injusto quando a gente não ganha. A gente tem que realmente ter a modéstia de fazer a formação de jogadores, de fazer de ter seleção mais animada, de gente mais comprometida com o Brasil. Eu concordo muito com o Lula quando ele disse, no começo da Copa, que os jogadores deveriam pensar no povo e oferecer a eles um espetáculo que valesse a pena. Eu acho que estão devendo isso. E acho que isso a gente deve cobrar dos nossos jogadores.
Totalmente. Muito bem. E para não perder a oportunidade, porque é a primeira vez que você vem no Provocação, espero que é a primeira de muitas. Renato Janine Ribeiro, você conhece o Brasil de dentro, historicamente, politicamente, mas também de fora, porque conheceu o suprassumo da inteligência mundial, estando em França ou em outros lugares. O que é o Brasil? Você redescobriu o Brasil estando fora do Brasil?
Olha, eu estudei na França dos 22 aos 25 anos. Eu tive uma bolsa, porque terminei a Aliança Francesa em primeiro lugar, quando tinha 18 anos, me deram uma bolsa para a França e seguraram uns anos. Bom, e realmente, quando eu... Era o período da ditadura Médici, horroroso, eu descobri a democracia na França, mas quando voltei ao Brasil, pela primeira vez, depois de 2 anos lá sem pisar aqui, quando o avião começou a se aproximar do Rio de Janeiro, que eu já peguei um voo para o Rio, me veio aquela música do Tom Jobim, aperte o cinto, vamos chegar ao samba do avião. E o coração bateu tão forte. Então, acho que realmente o meu amor pelo Brasil cresceu muito na Baía de Guanabara, sobrevoando o rio.
Lindamente, melhor impossível. Renato Giannini Ribeiro, muito obrigado. Sempre uma alegria te ouvir
e muito te bom ler. Te ver.
Leiam o Renato Giannini, além dos livros clássicos, Prêmio Jabuti, que ele citou aqui, vocês acham tudo isso nas redes? Mas leiam o Giannini também nas crônicas, vamos dizer assim, que ele publica no próprio Facebook, quase cotidianamente. Sempre uma interpretação bacanuda das contradições da condição humana. Muito obrigado.
Nossa, chique, hein?
Despeça-se do seu grande
público. Obrigado, obrigado, gente. Um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês vejam, né? E vamos em frente, temos que fazer desse país finalmente cumprir seu valor, né? Mostrar o que ele é, né?
Exato. Muito obrigado. Tchau, produção. Grande público, até a próxima semana. Tchau.
Flávio Bolsonaro, o 01. O Bolsonaro conservador, ou o Bolsonaro light, como vários costumam dizer. Por que será que construíram essa imagem? E qual será a verdadeira imagem de Flávio Bolsonaro? Aquela que é escondida, trancada num baú a 7 chaves, mas que agora, com uma investigação inédita do ICL, vai ser revelada, não pelo ICL, mas na voz de várias pessoas que estiveram no centro do poder bolsonarista e que até hoje permaneceram em silêncio, mas agora decidiram falar. No dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, e o Brasil, de uma vez por todas, vai conhecer a realidade sobre o filho de Bolsonaro, que começou enrolado em vários esquemas na Assembleia do Rio de Janeiro e com uma operação toda estruturada e bem montada, se transformou no herdeiro do clã. Dia 23 de julho, o jogo muda. E você vai fazer parte disso.
O ICL está em todo lugar. Na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.